Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o 22º episódio da nossa 4ª temporada. E hoje vou falar sobre Thiago Wilde e essa mudança para a Espanha. Estou comemorando muito gravar esse podcast, porque desde a mudança é a primeira vez que eu volto a gravar com o meu microfone original, com o meu gravadorzinho, num lugar que assim, não lembra nem de perto um estúdio, mas vai dar para voltar a fazer as coisas com a qualidade de antes. E, bom, para quem não viu a notícia que eu publiquei semana passada no grupo do Apoia-se e no blog, o Thiago vai morar um tempo em Valência, na Espanha, né? Ele vai ter como base a academia de um técnico brasileiro e vai passar a viajar pelos torneios com ele, que é o Cristiano Oliveira Pinto. Não é um cara tão conhecido mundialmente, eu acho que aqui no Brasil até muita gente nem ouviu falar dele, mas se vocês jogarem no Google, vocês vão achar algumas reportagens com ele, sobre ele. E ele aparentemente é um cara bem respeitado no meio. Eu nunca conversei com ele também, eu não conhecia, até ler uma reportagem de 2-3 anos atrás. Não lembrava dessa reportagem, eu lembrei quando eu fui jogar o nome dele no Google agora para fazer essa matéria, né? Sendo bem sincero, né, gente? Não conhecia, não lembrava. E o seguinte, o planejamento feito até o fim do ano é que o Thiago Wilde fique na Espanha com o Cristiano e só volte a trabalhar com o João Zuet, que é o dono e sócio da Tennis Root, em 6 torneios. Que eles não falaram quais são, mas devem ser aquela reta final da temporada ali com os challengers na América do Sul, né? Começando em Campinas, aí não sei o que vai ser encaixado esse ano, mas deve ter São Paulo, Rio de Janeiro, mais alguma coisa, né? No passado ainda teve, se eu não me engano, foi Salvador? Não lembro. Teve uma reta final com mais challenges do que o normal, né? Até pelo dinheiro que entrou aí daquele circuito da Dove Menquer, que é um circuito, assim, organizado por um argentino, mas que botou dinheiro, né, no continente inteiro e ajudou muita gente a ganhar ponto aí. A primeira coisa a falar sobre essa mudança do Thiago é que, olha, assim, é difícil conseguir informação sobre o Thiago Wilde, viu? Porque olha como eu fiquei sabendo disso. Um conhecido meu, do meio do tênis, mora fora do país, né, boa parte do ano, ele me mandou uma mensagem semana retrasada dizendo: olha, ouvi falar que o Thiago não fica mais no IRTB, que é o Instituto Rede Tênis Brasil, e que não vai treinar mais com o João Zuet, né? O IRTB, ou RTB, como eles usam, né, é uma união da Tennis Root, né, que tem o João Zuet como dono e sócio, com o antigo Instituto Tênis, né, que foi onde trabalhou o Chico Costa, onde trabalhava e trabalha ainda, né, o técnico da Bia, e onde foram formados o Matheus Putinelli e o João Lucas Reis, né? Os dois trabalharam tanto com o Pacchiaroni quanto com o Chico Costa. Mas assim, quando esse meu amigo disse isso, eu pensei, tem coisa aí, né? Porque ele é uma fonte boa, confiável, tem bons contatos no meio, e esse tipo de boato não surge do nada. Então eu fui confirmar com a assessoria do RTB e eles me falaram o seguinte, né? Não é uma ruptura total. Eles não confirmam, mas a relação do Thiago com o RTB, ela é curiosa. Parece que tem um patrocínio ali. Parece que o Wilde recebe dinheiro para levar a marca do RTB e para treinar lá, né? Parece que ele é o garoto propaganda da coisa. Então ele não é como os outros jogadores que se beneficiam do projeto, das instalações, dos técnicos e tal, né, mas os outros não recebem para treinar lá. O Thiago parece que recebe. Mas não é realmente uma separação total, né? O Zuet vai funcionar como uma espécie de coordenador e o Thiago vai ficar em Valência tentando jogar os challenges na Europa, né? Lembrando que agora com o ranking que ele tem, que é 365, na maioria ele tem que jogar quali, né? Ou tentar o wildcard, enfim, né? Usar o nome dele, a fama de campeão de ATP, né, etc, etc, e ver o que dá para fazer. Ele, obviamente, é agenciado pela Octagon. A Octagon tem uma influência, né, com um bom, como é que fala? Um bom relacionamento com diretores de torneios, mesmo que sejam diretores de challenger, né? Então, não, acho que não é impossível ele receber wildcards espalhados por aí, né? De repente não em países mais com mais tenistas, né? Tipo na Itália. Na Itália deve ser difícil dar um wildcard para um estrangeiro, né? A quantidade de tenista que tem lá. Mas acho que ele vai ganhar um wildcard aqui e ali, é onde ele tem que, né, ganhar ponto para sair desse buraco. Mas enfim, ele vai ficar lá tentando jogar os challengers na Europa. Antes de adiante, olha só que curioso. Eu mandei uma mensagem também para a agente do Thiago na Octagon, que é uma americana chamada Charlotte Lawler. A Charlotte Lawler, ela é filha da Mickey Lawler, que é presidente da WTA desde 2014, tá, se eu não me engano. E assim, ela é presidente da WTA, não vamos confundir com Steve Simon, que é o chairman, que é o CEO, né? E no organograma da WTA tá acima da Mickey. Mickey é presidente. Mas enfim, a Charlotte me respondeu dizendo que o Thiago ia fazer nada mais do que um training block na Europa. Ou seja, né, um período de treinos. E que teria essa base lá durante algum tempo, o que, segundo ela, é normal para tenistas do ranking dele, né, várias vezes no ano. E isso é muito diferente do que a resposta que o RTB me deu, dizendo que ele ia morar lá. Né, e o verbo é morar, tá escrito no blog, na reportagem que eu publiquei. Publiquei a resposta deles na íntegra, sem trocar palavras, justamente para não causar esse tipo de confusão, né? E assim, training block é um mês, dois meses no máximo, né? E outra, né? Não é todo tenista do ranking dele, 360, né? Que pode fazer período de treino durante um ano no meio do calendário. Então, ou ela não sabia exatamente o que ia acontecer, o que é possível, naquele meio ali, ou ela quis dar um migué e me enrolar. Porque também tem isso, né? A gente americano vê mensagem de jornalista sul-americano e acha que pode cagar e andar. Acontece. Mas acontece até o dia que alguma coisa repercute mal e vai estourar na conta do agente. Mas enfim, pouco me importa, né, o que aconteceu ali, o que ela queria fazer com a mensagem. Eu só achei bizarra essa diferença entre as respostas, né, da agente, do atleta e do lugar onde ele treina, que é um patrocinador. Mas vamos lá, falando especificamente sobre o Thiago agora, só para relembrar, ele foi campeão da ATP de Santiago em 2020, ele tinha feito um bom Rio Open, ganhou um jogo do Fochino e perdeu um jogo duro do Borna Coric, ele jogou bem numa Copa Davis na Austrália, não ganhou o jogo, mas fez uma atuação assim, de alguém que estava muito à vontade na quadra, representando o país, que é alguma coisa que é um negócio que a gente não vê, né, normalmente com um tenista de 20 anos. Então, assim, ele é óbvio, ele foi o primeiro brasileiro a ganhar um ATP, né, quando ele foi campeão em Santiago. Então, tudo indicava ali que o garoto estava explodindo, né? E aí veio a pandemia, parou tudo e a coisa desandou. E não tô culpando a pandemia aqui, tá? Antes que a gente vá mais adiante. Quando ele voltou a jogar, ele não estava no mesmo nível. Ele teve vários problemas físicos, inclusive deixou de jogar as Olimpíadas citando um problema no quadril e foi jogar torneio no Saibro na mesma época. Depois começaram a aparecer as denúncias da ex-namorada. E o resumo dessa história é que hoje ele é o número 365 do mundo, perdeu o patrocínio da ASICS, deixou de ganhar o wildcard para o Rio Open, que seria certo, né, garantido para ele, e está denunciado pelo Ministério Público em caso de violência doméstica e psicológica contra a ex-namorada, né, que tinha um relacionamento estável, que é a Tayane Lima. E a Tayane é uma menina que, para piorar para o Thiago, ela tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. Ou seja, a história dela correu o mundo antes de chegar na justiça, e óbvio que isso causa um prejuízo pro Thiago. E não estou dizendo aqui que é um prejuízo injusto, estou só dizendo, né, fazendo análise fria da coisa. Óbvio que ele se deu mal, né, quando a história, né, veio a público. Então, muita coisa deu errado pro Thiago nesses últimos 2 anos, e não só dentro da quadra, né? Enquanto ele começava a perder jogo ganhável, dando showzinho de raiva, tirando raquete, falando palavrão, gritando com ele mesmo, né? Tem todo o problema de comportamento que ele já tinha até quando estava ganhando o jogo, e que ficou muito mais óbvio quando ele começou a perder, né? O ranking dele foi caindo, e à medida que o ranking ia caindo, iam surgindo essas histórias dele, né? Tanto com a Tayane, quanto histórias em festinhas, bebendo mais do que o recomendável, cancelando o treino porque acordou de ressaca, e assim, histórias que vêm de fontes diferentes, então vocês podem acreditar que é verdade, tá? Já teve foto e vídeo circulando por aí até no último carnaval, vocês devem lembrar. E se dá pra resumir o que faltou pro Thiago nesses 2 anos, acho que eu posso tentar fazer isso dizendo que faltou disciplina, faltou vontade e faltou gente que desse um aperto nele e falasse: meu irmão, se liga que a fila tá andando, o tempo tá passando. É porque hoje, com menos de 22 anos, no top 100, já tem o Alcaraz com 19, Sinner, né, com 20. Óbvio, né, dois top 10 são a exceção da exceção. Mas tem ali um Roger Rune com 19, Musetti com 20, Musetti que perdeu a final do US Open Juvenil para o Thiago em 2018, né, ou seja, já ultrapassou com folgas. Tem o Casper Ruud também no top 10, né? Ele tem 23 anos, um ano a mais, e perdeu aquela final da ATP de Santiago pro Thiago, mas tá aí, né, fazendo o final de Roland Garros. O Félix Auger-Aliassime tem 21, o Jenson Brooksby tem 21, o Miomir Kecmanovic tem 22, o Sebastian Korda tem 22, o Lehetka, 65 do mundo já, tem 20 anos, tá subindo quietinho, devagarinho. Hugo Gaston tem 21, Jack Draper tem 20. Ou seja, tem muita gente aí que estava atrás do Wild em 2020 e já passou. E não é questão de ter ranking melhor só, né? É questão de estar jogando melhor, mais consistentemente, de ter melhor preparo físico, de ter mais cabeça, né? O Wild ficou para trás em muitos quesitos. E agora, para recuperar, né, para correr atrás, não é fácil. Mas a pergunta que se faz tem que ser essa, né? É possível ele se recuperar? Claro que é. Mas o que isso quer dizer? Que ele pode ser top 10, 20, 50, top 100? Não sei, né? Eu, por definição, acredito em recuperações quando existe dedicação, né? Sobretudo quando é um cara com golpes bem trabalhados, que é o caso dele. É muito menos complicado você pegar um cara que sabe bater na bola, que tem peso de bola, e arrumar esse cara, do que pegar alguém todo torto aos 25 e fazer esse cara chegar no top 20, top 50 até, né? Pode acontecer? Claro que pode, mas as chances são menores. O grande desafio do Wild e de quem estiver treinando e trabalhando, acompanhando ele, é manter esse garotão desafiado, concentrado e disciplinado nos treinos, né? Hoje ele é visto por muita gente como um garanhão, um puro sangue, né, daqueles indomáveis. E acham que, pelo menos até agora, ele foi tratado como esse garanhão, esse puro sangue, que se domaria por conta própria. E a gente já viu que não aconteceu. Né? Então, alguém tem que chegar e domar a fera. Porque a gente já viu o que acontece quando não se tenta fazer isso, né? Mas assim, eu estava falando de parte técnica, né? Que é mais fácil ajustar, né? Você recuperar um cara que tem a parte técnica bem trabalhada. E depois que você acerta isso, você tem que acertar a parte mental. E isso é fazer o cara não perder jogo por causa da cabeça. Também não é fácil. E no caso do Wild, a gente já viu que, né, não é dos casos menos complicados. Mas é possível, né? E quanto mais disciplinado ele estiver, tecnicamente falando, quanto mais o jogo dele estiver funcionando, a bola estiver andando, estiver entrando, o saque estiver bom, menos exige da cabeça, né? Então, uma coisa leva a outra. Porque quantas vezes a gente já não viu um comentarista dizer que o tenista X é forte mentalmente, né, e tal, e isso dura uma fase, mas aí uns meses depois o cara começa a perder e começa a xingar, começa a quebrar raquete, demite técnico, desconta em todo mundo, né, etc e tal. Então, assim, o cara que tá tecnicamente bem, ele até parece mais forte mentalmente. Foi o que aconteceu com a Naomi Osaka por um tempo, né, porque quando ela começou a perder jogo, ficou bem claro que não era bem assim. E não tô falando nem da depressão, porque isso é algo à parte, né? Eu não tô falando dela chorar na quadra porque um torcedor vaiou ou falou alguma bobagem. Isso aí já é consequência de algo maior, mais grave, mais sério. Mas assim, quando ela perde um jogo ganhável, porque a cabeça viajou depois de três erros não forçados, quando ela sacava pra fechar o primeiro set, aí é fragilidade mental, né? É a cabeça que não tá tão boa. Então, é o caso do Kyrgios, né? Que tá sacando em 40-0, começa a reclamar com a equipe dele e perde o saque. Na grama, e o saque, né, o saque do nível dele. Então, isso é fragilidade mental, né? E isso fica exposto, ou mais evidente, quando o lado técnico não tá tão bom, né? Quando o lado técnico tá bom, o Kyrgios chega na final de Wimbledon, né? E de repente começa a parecer que ele é um gênio da cabeça. Mas uma hora, isso fica evidente que não é o caso. Agora sim, chegamos finalmente ao ponto, né, o objetivo desse podcast. Por que que eu gosto dessa mudança para a Espanha? Eu acho que tem dois aspectos principais que eu acho interessante na teoria. E vamos botar esse na teoria em negrito itálico, em letras maiores, em caps, porque a prática a gente só vai ver depois. mas na teoria o Thiago Wilde na Espanha é mais um, né? Espanha e Argentina são ótimos lugares para formar jogador porque tem muita gente, é muito moleque, e moleque com vontade, com raça, moleque que sabe que o pai não tem dinheiro, que sabe que não vai ter patrocínio, que sabe que nada vai vir fácil no tênis. Então se aparece um estrelinha que começa a faltar treino e botar banca, a academia manda para casa, né? E fica com os outros que estão lá querendo ralar. No Brasil a gente sabe que não é assim, porque tem menos gente, né? Então, se aparece um com talento acima da média, ele vai ser paparicado. A gente sabe quem são os paparicados, né? E o Wilde sempre foi um deles, né? O Orlandinho foi outro, né? Um exemplo que eu sempre dou foi o que aconteceu com o Wilde no Rio Open de 2020. Quando ele ganhou aquela partida de 3 horas contra o Fokina e deu entrevista sentado depois do jogo, né? Disse que estava cansado, passando mal, e levaram o microfone até ele no banco. Ele não levantou para ficar no meio da quadra e permitir que o público visse quem era ele e tal, né? Para ser aplaudido e tal. Isso o torneio nunca podia ter permitido, né? Isso não acontece em lugar nenhum do mundo. O cara pode estar morto, mas ele vai ali no meio, fica em pé por 1, 2, 3 minutinhos e dá o diabo da entrevista, sabe? E o Wilde foi tratado assim. Ah, não quer levantar? Ok, a gente vai até você. E eu critiquei isso na época. Falei com o Louis, o diretor, né, o Louis Carvalho. Escrevi no blog. E olha que eu tava fazendo podcast do torneio aquele ano, né? Tem gente que acha que eu não critico tanto o Rio Open mais por causa disso. Mas eu escrevi e ainda falei que a gente paparica tenista por muito pouco, né? E não foi só o Rio Open, né? Isso aconteceu com todo o entorno do jogador. E por que eu tô falando isso? Porque na Espanha ele é mais um. Ele tem que ser tratado como mais um, né? Ele é 365 do mundo, cacete. Né? Se ainda tratarem esse garoto com mimo, tem mais é que todo mundo ir plantar batata. E olha que batata tá caro hoje em dia, né? Dá dinheiro. Então não é um negócio tão ruim, não. Então, esse é meu primeiro ponto, tá? Ele não vai estar mais na Tennis Route, com todo mundo tratando ele como galinha dos ovos de ouro. O segundo ponto é que ele não vai estar mais treinando no dia a dia com Gilbert Clear, com os juvenis da Tennis Route. Ele vai estar em Valência, suponho, né? Treinando com gente melhor, gente mais qualificada. Até porque, naquela região de Valência e Barcelona, tá cheio de profissional bom treinando, e cada dia o povo treina com um parceiro diferente, né? O nível é mais alto, né? Obviamente. E repito, não tem mimo ali, né? Não tem espaço. Você vai treinar com, sei lá, um carrinho busta da vida, você não vai ficar de palhaçadinha na quadra, né? Você vai treinar com o Bautista Agut, você não vai ficar de palhaçadinha na quadra. Então, a coisa é séria. E o outro aspecto que eu gosto dessa mudança é o seguinte. Vai estar longe das festinhas, né? Vai estar longe das áreas VIP, vai estar longe da entourage, da bebida que pisca, da trupe, dos puxa-sacos que seguem ele no Rio de Janeiro, né? E até é engraçado que conversando sobre isso com os amigos, toda vez que eu fiz esse comentário, vai estar longe das festas. Aí todas, e não estou exagerando não, todas, teve alguém que respondeu, mas Ibiza é logo ali, hein? E pior que é verdade, Ibiza é pertinho de Valência. Mas Ibiza tem temporada, Ibiza tem que pegar no mínimo um barquinho para chegar lá, né? Então, estar em Valência é ter menos chance de, no dia a dia, extrapolar na noite, né? É óbvio que tudo isso é em tese, né? Se o cara quiser dar as escapadas dele, o cara vai dar. Isso é que nem spa de emagrecimento, né? Tem sempre um gordo que consegue se infiltrar com meia dúzia de Kit Kat no fundo falso de uma mala. Acontece. Né? E tô aqui fazendo piada de gordo porque eu sou gordo, né? Então eu prefiro fazer piada com o meu problema do que com o problema dos outros, que pode ser alcoolismo, pode ser vício em droga, etc. Mas, falando sério agora, eu acho que a relação é por aí, sabe? É saída pra Valência... Ela tem que ser vista como uma clínica de reabilitação para o Thiago Wilde, né? Porque é um lugar que, repito, em tese, vai dar as condições que ele precisa para alcançar o objetivo dele. Qualquer que seja hoje em dia, né? Se é ser top 200, top 100, top 50, se é ganhar Grand Slam, enfim. Então ele vai estar num lugar que, comparando com o Rio de Janeiro, ele vai ter melhores condições de se concentrar, de pensar na vida, de analisar o que ele estava fazendo de errado e as consequências disso tudo. Ele vai poder treinar melhor, com gente de nível mais forte. Ele não vai ter acesso tão fácil ao tipo de vida noturna que ele frequentava no Rio de Janeiro. E ele não vai mais ser tratado com mimo, né? Isso, repito, é a tese da coisa, né? E essa é a tese como uma clínica de reabilitação qualquer. Se na prática vai funcionar, eu não sei. Clínica funciona para alguns, não funciona para outros. O que eu digo com palpitão mesmo, opinião, é que a ideia é boa. Né, do ponto de vista da família e da Octagon, pode ser até um último tiro, uma última tentativa de investir no potencial dele para ver se isso se transforma no que alguns anos atrás parecia que ia se transformar. De qualquer modo, a intenção parece ser a melhor possível, né? E as condições são propícias para dar certo. E agora, resta... Cabe ao garotão ver o que ele faz, né? Cabe ao garotão se acertar. Essa semana eu fico por aqui. Até a próxima, gente. Abraço. She'll make you live a crazy life, or she'll take